Bon. Senhores deputados, vamos então dar início aos trabalhos, se estivessem de acordo. E foi vislumbrando a sua presença que eu imediatamente dei início aos trabalhos. Nós temos a apreciação e a votação da IATA, número 143. Não sei se há alguma questão que queiram suscitar. Se não houver, eu dava por aprovada a IATA, sendo que a todo tempo, enfim, num tempo relativamente razoável, se surgir alguma questão, faremos a devida correção que se justificar. Depois temos como ponto 2 da ordem de trabalhos o voto, uma proposta de voto. Eu se calhar até fazia aqui uma inversão de ordens, se estivessem de acordo, está o número 2, o voto de congratulação aos militares portugueses destacados na República Centro-Africana, o número 3, apreciação do relatório de visita da Comissão de Defesa Nacional à República Centro-Africana. Eu se calhar fazia aqui uma inversão e começávamos pela questão do relatório, posso pegar no papel, e dar nota... que o Sr. Coronel Vila de Brito fez o favor de passar a escrito parte daquilo que nós já falámos aqui, logo na primeira reunião, após a nossa visita, que foi ainda antes do final do mês antes do mês de agosto, foi no final do mês de julho, em que de alguma forma nós traçámos um quadro geral do que se passou. Há também três vídeos que, ou um, são três
enviaram
vídeos
agora mais uns quantos esta semana.
Que suportam também têm a mesma dificuldade. Eu julgo que é só no computador e é preciso ter um sistema qualquer para correr, que são os vídeos que a Lusa fez no âmbito da visita. Eu julgo que, acima de tudo, estes vídeos também interessava mandar ao canal Parlamento, para se entender aproveitar os vídeos para alguma coisa, pedia-se favor ao doutor Francisco, e converter num formato, se o canal Parlamento convertesse num formato visível, que fosse consultável por todos, agradecia. Se calhar, eu confesso que no meu telemóvel não consigo. No âmbito também da visita, interessava ficar um documento escrito que sintetizasse as questões fundamentais da visita e se o documento merecer, enfim, a aprovação de todos no âmbito de uma apreciação sobre este documento, seria a seguir remetido ao Sr. Presidente da Assembleia para conhecimento e até sugeria que pudesse ser enviado ao Sr. Presidente da República depois do Sr. Presidente da Assembleia o entendente. Não leu? Não teve a oportunidade de ver, João?
Eu não li. Vi que tinha recebido, mas confesso
que
não li.
Sim, mas eu vou ler as conclusões. Não, acho que não. As conclusões são fáceis de ler, são 7 ou 8 linhas. Recordam-se dos contactos que nós tivemos, sumariamente tivemos contactos com a Ministra da Defesa, estou a falar dos contactos institucionais locais, Ministra da Defesa, com deputados do Parlamento da República Centro-Africana, com o vice-chefe da Delegação da União Europeia na República Centro-Africana, com militares franceses, aliás, com o comandante cessante, com o novo comandante da Força Francesa no âmbito da missão na República Centro-Africana, tivemos com o comandante da MINUSCA, o senegalês Mbala Keita, tivemos com o representante secretário-geral da ONU, o Parfait Onanga Anianga, do Gabão, o Presidente da República Centro-Africana, o Comandante da MINUSCA, da Quick Reaction Force, que é o nosso tenente-coronel João Bernardino, e com o comandante da UTM, o brigadeiro-general Hermínio Maia. Fomos acompanhados pelo general José Rebelo, que enviou-nos um convite, e é por isso que depois há a questão do voto, tem a ver com a cerimónia no próximo sábado de entrega do Estandarte Nacional por parte da Força. As conclusões que estão aqui relatadas, e passava a ler, principais conclusões dos contactos efetuados. Em todos os contactos estabelecidos foi realçada a relevância da Força Portuguesa pela eficácia demonstrada e pela respeitabilidade adquirida junto às populações, do Governo e das organizações nacionais e internacionais, civis e militares. Julgo que sintetiza aquilo que nós ouvimos de todas as componentes. Dois, foi igualmente sublinhada a importância da continuidade da missão, ainda se possível, o seu reforço. Três, da parte do Presidente da República Centro-Africana, da Ministra da Defesa Nacional e dos deputados daquele país, foi manifestada insistentemente a necessidade de aproximação política e económica entre Portugal e a República Centro-Africana. O Presidente da RCA informou estar a aguardar a marcação pelas entidades portuguesas da sua visita a Portugal. Quatro, constatou-se que a Rússia, apesar de não participar nas missões internacionais em curso, tem promovido o crescimento da sua presença no terreno através de empresas de direito local que integram consultores de perfil ex-militar para prestar assessoria e apoio logístico, formativo e organizativo às Forças Armadas. O caso mais recente foi o fornecimento de armamento ligeiro de 5 mil AK-47. Dos contactos estabelecidos, se calhar interessava colocar aqui que o Conselheiro Nacional de Segurança do Presidente da República era russo. É um russo. Lembra-se, os deputados escolares tiveram, nós termos essa informação. Cinco, dos contactos estabelecidos com os nossos militares, constatou-se uma grande satisfação pelo apoio que lhes tem sido dado em Portugal. Referiram-se, no entanto, a algumas preocupações, nomeadamente os meios aéreos disponíveis na MINUSCA são insuficientes, não existindo capacidade para evacuação médicas noturnas. O apoio aéreo próximo é efetuado com helicópteros de Senegal, mas também limitado. Um acordo com a França, que tem meios aéreos na região, seria uma importante mais-valia para o cumprimento das missões. B. O médico necessita também de ser reforçado, existindo um hospital de nível 2 operado pela Sérvia, com capacidades limitadas e não existindo hospital de nível 3. Depois anexa-se os briefings da Quick Reaction Force e do briefing da UTM. São os dois briefings a que nós assistimos, também estão anexos ao relatório. O resto depois é a agenda e as pessoas que estiveram presentes. Eu julgo que estas conclusões cobrem a totalidade das questões que nos foram suscitadas. Não sei se os seus deputados se recordam de alguma coisa que interessasse realçar, como esta que eu referi agora do Russo, que era o chefe, o conselheiro da segurança, do Conselho de Segurança do Presidente. Senhor deputado João Soares.
Eu só queria dizer que me parece que esse relatório reflete no essencial e numa lógica, digamos, do politicamente correto, porque do ponto de vista mais substancial, aquilo que eu pessoalmente retirei foi a posição que eles sentiram que os russos estão a ter naquele conflito. Quer dizer, não é apenas um conselheiro militar. Eles têm estado a vender armamento e tem havido engajamento de pessoas que têm experiência militar e que estão a fazer algumas das ações de formação e treinamento. Foi isso que eu me lembro de ter
Mas está
ouvido.
aqui isso, não se apercebeu.
Não me apercebi
então
disso.
eu vou ler
Ou
aqui.
então foi feito de uma forma sutil,
Não,
talvez,
não,
mas eu
tá.
também acho que não vale a
Mas
pena
eu vou
estar a.
reler só esta parte que acho que é importante, porque essa não é irrelevante até pelos
Eu não li,
acontecimentos.
confesso, e devia ter lido.
Não, mas os acontecimentos mais recentes até demonstram isso. Constatou-se que a Rússia, apesar de não participar nas missões internacionais em curso, tem promovido o crescimento da sua presença no terreno através de empresas de direito local que integram consultores de perfil ex-militar para prestar assessoria e apoio logístico, formativo e organizativo às Forças Armadas. O caso mais recente foi o fornecimento de armamento ligeiro 5000 AK-47. Não, eu julgo que li. Não sei se já terminou. Até porque, por acaso, aconteceu uma coisa que nos preveniram lá, que foi que eles estavam a tentar interferir no processo de paz e a tentar desenvolver um processo autónomo. E saiu ontem, ou antes de ontem, uma notícia exatamente a relatar isso. Para além disso, temos as mortes daqueles 4 jornalistas que faleceram lá, que foram assassinados e que supostamente estavam a investigar o papel destes russos que nos foram... indiciaram-nos que isso poderia acontecer. Não sei se os seus deputados querem acrescentar mais alguma coisa. Podemos dar por bom o relatório. Queria agradecer ao Sr. Coronel a elaboração e, portanto, preparávamos o relatório e enviávamos então para o Sr. Presidente da Assembleia e eu depois irei sugerir ao Sr. Presidente se quer enviar ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa e ao Sr. Presidente da República, mas depois ele terminará se o deseja fazer ou não. O ponto seguinte, que era o 2, passou a 3, o voto de congratulação, eu passaria a ler o voto de congratulação. A República Centro-Africana é desde o início do século XVI, e se calhar se fosse possível tirar a fotocópia, é que eu agradecia. Não. Já tem? Há alguma questão que queiram suscitar? Receber? Okay. Há alguma questão que suscita alguma dúvida no texto? Sr. Deputado Ascensio Simões.
Eu penso que recebeu três respostas dos três partidos sobre o voto. O PCP e o Bloco de Esquerda dão nota que a posição deles é conhecida e, portanto, a posição que o PCP e o Bloco vão assumir será no plenário igual à que se assumiriam nesta comissão. Nós entendemos que este voto deve ser um voto do Presidente da Comissão e deve ser um voto aprovado pela Comissão. Sempre tivemos a ideia de que votos apresentados pela Comissão ao plenário ou são votos unânimos ou então já são votos de uma parte da Comissão. Se nós tivéssemos condições para reunir aqui um consenso, para ter uma unanimidade entre os partidos, seria um voto da Comissão ao plenário e havia um reforço do plenário perante um voto da Comissão. Não havendo uma unanimidade na Comissão, a Comissão já seria, o voto já seria um voto de uma parte da Comissão. E, portanto, das duas uma, ou é o Presidente da Comissão que apresenta o voto ao plenário e, portanto, o Presidente da Comissão, junto do Presidente da Assembleia da República, suscita esta questão e os partidos, na próxima sexta-feira, assim votarão, ou então é o Presidente que apresenta o voto à Comissão e também os partidos na Comissão votarão o mesmo voto. Agora, não parece que seja boa prática que a Comissão de Defesa, ou outra qualquer, ainda há menos de uma hora na Comissão de Negócios Estrangeiros, tive a oportunidade também de apresentar esta posição, que a Comissão aprova um voto e que esse voto não seja o de toda a Comissão. Portanto, é esta a nossa posição neste momento e gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, se o Sr. Presidente opta por apresentar o voto à Comissão e a Comissão discute e vota, ou se o Sr. Presidente opta para, junto do Presidente da Assembleia da República, suscitar a apresentação em seu nome desse voto e o plenário vota. Agora, fazermos aqui uma votação que transformaria o voto numa parte da Comissão é que não nos parece, do seu ponto de vista procedimental, mais correto. Muito obrigado.
Senhor João.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, talvez a posição que o Grupo Parlamentar de Esquerda aqui vai apresentar, penso que talvez comungando as palavras do Sr. Deputado Ascensio Simões, e esta intervenção era exatamente a mesma, e não confessamos, não é? A minha proposta, queria apresentá-la e vou apresentar, provavelmente poderá coincidir com a posição do Sr. Deputado Ascensio Simões, é que, a opinião do Grupo Parlamentar, é que a Comissão não deve aprovar um voto, não deve enviar voto para aprovar voto para enviar para o plenário, independentemente da posição que o Bloco de Esquerda tomar em plenário. Portanto, a questão de conteúdo nem discutiremos aqui, a nossa posição é conhecida pelas razões que conheceremos. Efetivamente, se for votado em plenário, o Bloco de Esquerda tem o direito de votar como bem entender esse voto. Mas é exatamente a nossa proposta que não seja aprovado em comissão o voto aqui que está em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Deputado Carlos Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados, caros colegas. Como é público e notório, o Grupo Parlamentar do PSD tem um grande respeito, um grande apreço pela participação dos militares portugueses em forças nacionais destacadas. E todas as oportunidades por afirmar, informal ou formalmente, são apoiadas por nós. Acresce-se que, no caso desta missão em particular, é uma missão de manutenção de paz das Nações Unidas. Nós não distinguimos entre elas, da NATO, da União Europeia ou das Nações Unidas, mas é verdade que as das Nações Unidas têm umas características muito específicas que também aqui sublinharia. E, portanto, uma oportunidade, depois de uma viagem como a que nós fizemos, nas circunstâncias que fizemos, de dar nota pública de apoio a essas forças, e nomeadamente, em particular, estas forças da República Centro-Africana, é uma boa oportunidade para o fazer. Não tenho que qualificar as posições do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, porque são posições que são posições do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, e, portanto, quem sou eu para as qualificar, e também em relação à posição do Partido Socialista, ou mesmo. No entanto, em relação à posição do Partido Socialista, e não olhando para a substância, ela deixa-me uma dúvida quanto à forma, que é como é que saímos desta questão. E, portanto, a minha posição é muito construtiva, tendo uma grande vontade de que isto fosse votado em plenário, e percebendo que isto não pode ser votado nesta comissão, como é que nós levamos esta questão a plenário de tal forma que ela possa ser votada em plenário? Isto é, pode o Sr. Presidente, por iniciativa pessoal e individual e sem consultar a comissão, apresentar a questão ao Sr. Presidente da Assembleia e, como Presidente da Comissão, levá-la ao plenário? Não é fácil, ou não me parece que haja cabimento regimental, porque faz como? Faz à margem da comissão? Está o Partido Socialista disposto a assinar connosco uma proposta para ir a plenário sem passar pela comissão, grupo parlamentar do Partido Socialista e grupo parlamentar do PSD, eventualmente o grupo parlamentar do CDS, que não está aqui para se pronunciar, e apresentarmos nós como uma iniciativa dos partidos que integraram a visita, porque o Bloco de Esquerda e o PCP não estiveram nessa visita. Podemos nós, que participámos nessa visita, apresentar como deputados individuais, o que também me parece complicado à margem dos grupos parlamentares, uma iniciativa, uma proposta deste teor? Seria outra hipótese. O que eu lamentaria muito é que, numa questão com esta característica, nós deixássemos de dar uma nota de solidariedade com quem lá está e com o trabalho que lá faz, tendo lá ido as pensas públicas, tendo uma conclusão muito positiva e não tendo agora a oportunidade de a partilhar com os portugueses perante os quais devemos, desde logo, explicações sobre o trabalho que andamos a fazer. Portanto, espero que a minha intervenção ajude a alguma coisa. No fundo, também é um apelo ao grupo parlamentar do Partido Socialista para que nos ajude a encontrar uma solução que faça com que isto não vá para a gaveta, porque afinal é relevante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Alexandre Simões, eu julgo que posso ajudar a dar uma explicação, julgo que tenho que a dar, que é a seguinte. E voltando ao início da história, quando nós aprovámos a nossa visita, houve da parte da Comissão logo uma clara tomada de posição de grupos parlamentares em função da proposta da visita. E, na altura, sublinho circunstancialmente e com grande agrado, com enorme agrado, a posição quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, que manifestaram distanciamento relativamente ao tema, mas também nos informaram que não suscitariam nenhuma questão relativamente à visita ser levada a cabo e obtermos, digamos, o resultado desta visita, que é um conhecimento direto que estava a passar. E, de facto, foi o que aconteceu, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, não votaram favoravelmente a visita, mas também não se manifestaram em nenhuma circunstância contra a visita, nem em nenhum momento. E, portanto, na sequência da visita, julgo que todos nós ficámos impressionadíssimos, tínhamos uma ideia, mas ficámos muito impressionados com aquilo que ouvimos e que vimos da parte das autoridades e de todo o ambiente que rodeia a missão que está a ser levada a cabo. Não só pelo grau de risco, perigosidade, condicionalismos de natureza humanitária, e todo o papel das nossas forças, de facto, foram altamente elogiadas, e notava-se que havia ali uma atitude muito genuína de todas as partes envolvidas, internacionais, nacionais, políticas, militares. Havia, de facto, um grande apreço pelo trabalho que estava a ser feito. Na decorrência disto, houve um sentimento que, de alguma forma, partilhamos, que era, justificava-se nós termos um gesto conclusivo relativamente àquilo que vimos. E conversámos, o grupo de deputados que viajou fez uma conversa informal e eu assumi perante os seus deputados que nos acompanharam, assumi a iniciativa de trazer o tema de um voto à comissão. Sabendo eu, à partida, que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda tinham a posição que tinham, mas até por isso eu senti a necessidade de trazer isto e falei várias vezes neste assunto de lá para cá, desde que nós regressámos, falei várias vezes aqui na comissão, da possibilidade de trazer o voto. Eu tinha consciência que formalmente o voto não tem condições de ser aprovado na comissão, mas eu tinha um dever moral de trazer aqui para conversarmos e para todos podermos expressar os nossos pontos de vista. Porque, independentemente de não votar favoravelmente o voto, o PCP deu-nos algumas sugestões relativamente ao texto. Ou pelo menos, não sei se vai votar favoravelmente ou não. De não querer subscrever o voto, foi-nos dito, e o Bloco de Esquerda também. Enfim, apresentou-nos os seus argumentos, o seu ponto de vista. Portanto, a solução formal para este voto passa por dois tipos de caminhos. Ou 10 deputados prescrevem o voto, ouvidos os seus grupos parlamentares, obviamente, para não fazerem isto de uma forma ad hoc, e eu não me passa pela cabeça que se os coordenadores ou os representantes dos coordenadores aqui na comissão entenderem que o texto está bem e quiserem subscrever ou tiverem, manifestarem vontade de vir a subscrever, que não façam essa articulação interna com os seus grupos. É assim que funcionam as coisas, não há outra maneira de dizer. E, portanto, tendo lá a assinatura de 10 deputados, entre eles os coordenadores dos partidos que entendam subscrever o voto, o assunto para mim está ultrapassado, porque haverá uma base sólida do voto ser levado à discussão e aprovado. E, portanto, ser apresentado e aprovado. Haverá 2 minutos, se alguém quiser usar a palavra, se for requerida essa circunstância. E, portanto, esta é, digamos, a lógica que eu segui para apresentar o voto. Sendo que é óbvio, para mim, que a Comissão não pode deliberar sobre esta matéria. Mesmo que o fizesse, seria uma circunstância até deselegante com o PCP e o Bloco, dada a atitude que sempre tiveram sobre este tema e a forma como sempre manifestaram a sua posição. Eu entendi mandar para todas as pessoas para poder colher a opinião das pessoas sobre o voto. Se estiverem de acordo com esta metodologia, julgo que vai ao encontro de tudo aquilo que foi aqui dito, que é o Sr. Deputado Assis Simões levantou uma questão de natureza técnica ou prática, que eu de alguma forma procurei responder. O Sr. Deputado João Vasconcelos reforçou uma posição de princípio coerente com aquilo que disse desde o primeiro momento em que se falou desta visita. O Sr. Deputado Carlos Costa Neves falou com a emoção própria de quem esteve no local e também sente substantivamente a necessidade de se expressar qualquer coisa. Portanto, a minha solução é o meu compromisso de trazer um texto e de colocar o texto em cima da mesa está aqui. Acho que isto agora é um tema que deve ser refletido pelos grupos parlamentares, pelos coordenadores. Se os seus coordenadores entenderem haver condições para ser subscrito os deputados que estiveram presentes, mais alguns deputados, fazem o mínimo indispensável para ser levado ao Sr. Presidente à mesa para efeito de votação. Se pudesse ser feito antes do dia 29, e se no dia 29 o senhor Presidente da Assembleia nos autorizar essa circunstância, nós entregaríamos no dia 29, para a cerimónia que fomos convidados de entrega do estandarte, entregaríamos essa é uma questão que vamos tratar, porque foram convidados os deputados que estiveram na visita e nós solicitámos que fossem convidados. Não recebeu? Então, há aqui uma falha qualquer.
Mas foi enviado. Foi enviado. Foi enviado para todos os deputados que estiveram na visita.
Mas eu...
E para o Bloco de Esquerda e para o PCP também.
E também foi para o Bloco de Esquerda e do PCP. Eu acho que deve ser enviado para todos os seus deputados. E, portanto, convite, para mim, condicionalmente, é assim... Mas eu acho que em qualquer circunstância, ao Sr. Deputado João Soares, eu acho que em qualquer circunstância aquilo que nós devemos fazer é solicitar um convite para todos os seus deputados da Comissão. Estará quem quiser estar presente nessa sessão. Eu não me estou a fazer convidado. Eu transmito. Certo. Eu não faço tudo um problema, não tenho esse feitiço, portanto, procurarei encontrar uma solução para as coisas. E, portanto, é isso que é a minha opinião. Certo, é quinta-feira. Certo. Portanto, eu deposito os votos nas mãos dos seus coordenadores, dos partidos que entendam que faz sentido. Ou de um partido, ou de dois, ou de três, ou de quatro, ou de cinco, haver o número de deputados que subscrevam e o máximo de consenso possível em volta do texto. Era esta a minha visão. Não sei se alguém quer usar a palavra nesta circunstância. Estamos todos de acordo sobre isto. Ok. Sim, eu agora vou fazer o texto para os seus deputados. Boa tarde, Jorge. Ponto 4. Programação de trabalhos. Programação de trabalhos. Dona Elizabeth.
Para o plano de trabalho, já se lembra estas duas propostas.
Não, no âmbito do plano de trabalhos temos, nós na última reunião tínhamos citado o envio de sugestões. O PS já tinha enviado algumas, aliás fizemos uma visita ao laboratório e ao Hospital das Forças Armadas. No âmbito dessa sugestão, foi também suscitado pelo PCP a questão de se visitar o NPO que tinha sido entregue. Hoje de manhã supostamente terá ficado cumprido e também havia a questão de se tentar obter informação sobre a situação das lanchas de socorros anáfragos, e julgo que no briefing a questão ficou, digamos, suficientemente esclarecida. Na sequência disto, também foi colocada a questão de nos fazerem sugestões sobre duas coisas. Uma, sobre temas para conferências, E a segunda questão prende-se com o modelo das próprias conferências. Isto é, havia a necessidade de reformular o modelo. Eu tinha-me comprometido a trazer novamente cá o tema antes, foi este o solicitação e o compromisso que nós chegamos, antes de nós fazermos uma proposta escrita. Eu recebi duas sugestões quanto a temas de conferências. O Grupo Parlamentar do PCP propõe que uma das conferências a realizar seja sobre o tema do futuro para o IASFA e a ADM. A outra proposta, enfim, três propostas que nos foram feitas, conferências e colóquios, vieram do CDS-PP para esta sessão legislativa, que é o tema do 70º aniversário da Fundação da NATO, o Estatuto da Condição Militar e Incentivos, e julgo que até depois da última audição do Sr. Ministro, que foi de alguma forma debatido esse tema, enfim, e os drones, a questão dos drones e toda a matéria que tem a ver com utilização e com, enfim, a formulação que está aqui é drones, eu julgo que é todo um envolvente. Estas foram as duas sugestões. A pergunta que eu fazia é, se os deputados têm mais alguma sugestão que queiram apresentar, Sr. Deputado João Soares, por favor.
Peço desculpa, escapou-me, porque não estava cá na altura em que isso terá sido discutido, mas eu, em tempo, já tinha feito uma sugestão de que se visitasse o Instituto Hidrográfico, que é até, aliás, fisicamente muito, o Instituto Hidrográfico. Portanto, nós irmos visitar, eu já tive o privilégio de lá ir várias vezes, penso que sob a presidência do Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, ou então sob a presidência do ausente Presidente Emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, teremos lá ido. Eu já lá fui por outras vezes, quando, aliás, lá esteve como diretor o atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Almirante Silva Ribeiro, e acho que fazia todo sentido que lá fôssemos, porque é uma visita absolutamente fascinante e porque, ainda por cima, estamos a entrar na fase das comemorações do centenário do Fernão de Magalhães. E talvez isso também fosse o pretexto para que o Parlamento se envolvesse. Eu não pude ir, teremos recebido todos convite para ir no passado sábado, na passada sexta-feira, a uma conferência de um homem que escreveu um best-seller, que é o Lawrence Berggren, sobre o Fernão de Magalhães, que é uma espécie de autobiografia do Fernão de Magalhães. Como sabe, o Stefan Zweig também fez uma autobiografia fascinante. Eu não li esta do Berggren, mas ele fez uma, ainda hoje perguntei ao chefe de Estado-Maior da Armada, e ele disse-me que lá tinha estado, fez uma conferência no Museu de Marinha com imensa gente. E, portanto, acho que é um tema que nos devia interessar também. E podia, não estou a dizer que tomemos a iniciativa de fazer uma conferência sobre Fernão de Magalhães. Aliás, o chefe de Estado-Maior da Armada disse-me que tinha estado nas comemorações, na abertura das comemorações em Espanha do centenário da viagem do Fernão de Magalhães, esteve, porque ele disse-me que tinha estado, o rei de Espanha, que aliás tinha feito, o rei de Espanha, tinha feito uma referência simpática à nacionalidade portuguesa do Fernão de Magalhães, porque os espanhóis, como sabem, tão bem ou melhor do que eu, passam a vida a falar do Sebastião de Elcano como se ele tivesse sido o grande homem da primeira viagem de circunnavegação, o navio-escola da Armada Espanhola, que é menos bonito que a Sagres, diga-se, mas que é também um navio interessante, onde também já tive o privilégio de estar, tem o nome de Sebastião de Elcano. Acho que nós podíamos também, de alguma medida, nessa matéria, ainda por cima, tanto mais que o líder da minha bancada, meu camarada e meu amigo, Ascenso Simões, é um grande investigador das questões que têm a ver com a nossa expansão marítima. E, portanto, acho que fazia sentido que nós pudéssemos, não quero que se privilegie, acho que, e o Sr. Presidente tem um imenso bom senso nessa matéria, que se privilegie a Marinha, apesar de eu ter assumidamente um fraquinho pela Marinha, que acho que é visível à vista desarmada, mas acho que fazia todo sentido que... E o Instituto Hidrográfico, para quem lá não foi, não sei se o Sr. Presidente já lá foi, é deslumbrante. Deslumbrante. E é uma coisa que poucos portugueses conhecem. Fornece cartas marítimas praticamente todo o mundo daquilo que foi a nossa expansão marítima e não apenas a nossa expansão colonial. Trabalha de uma forma absolutamente admirável e é, você conhece, não conhece, aqui ao lado, no Convento das Trinas, no antigo Convento das Trinas. É uma coisa fantástica, portanto, acho que fazia todo sentido. É uma visita que se pode programar com relativa facilidade, onde nem sequer haverá facilidades de transporte, porque podemos ir a pé, e só nos faz bem a todos. E acho que fazia sentido. Ainda por cima, a Marinha, para os camaradas do PCP e do Bloco Esquerdo, a Marinha é um ramo com tradições progressistas. Já falámos disso a propósito daquela resolução sobre o Alfeite e a devolução do Alfeite à Marinha, sobre o Bento Gonçalves, que foi operário do Arsenal, que os camaradas do PCP presentes na reunião não sabiam onde é que tinha nascido. Foi alguém que foi ao Google ver na altura própria. Nasceu no concelho de Montalegre, na freguesia de Fiéis do Rio, onde, aliás, um presidente de Câmara Socialista meteu um momento singelo, mas muito significativo, a esse facto. Portanto, era a sugestão que eu fazia.
Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a temas, sugestões, temas para conferências, recordo que nós, na sessão legislativa anterior, tínhamos programado 3 conferências e houve uma que ficou para esta sessão, não sei se está equacionada aí na programação, que seria nesta altura, enfim, até final do ano, provavelmente, que era sobre a cooperação estruturada permanente. Ficou assim, ficou no ar. De facto, não deixa de ser uma matéria interessante e parece até que nem há consenso aqui a nível dos grupos parlamentares sobre essa matéria, que tem a ver também com a Europa de Defesa, a Europa de Defesa e Segurança, com os gastos na defesa, e seria um tema também, o Bloco de Esquerda não rejeita, enfim, se houver alteração a nível da própria definição dessas mesmas conferências, o modo, a metodologia das mesmas, em que os grupos parlamentares também tenham uma intervenção um pouco mais estruturada e devidamente equacionada no programa, penso que seria um tema também a equacionar. Um outro, embora também já se fez, com a questão do duplo uso, mas podia ser um pouco também nessa ordem de ideias que tem a ver que Forças Armadas Portugal precisa para o século XXI. Nós até já temos discutido isso. Efetivamente, é necessário ter em conta as novas realidades, as alterações climáticas, a proteção civil, por exemplo. Enfim, nós também temos algumas ideias, mas seria um tema também interessante sobre isso. Há que, por exemplo, na nossa opinião, alterar o paradigma da proteção civil em Portugal. A situação é diferente do que foi, não é só em Portugal, mas a nível... E que papel terá as Forças Armadas a esse nível também, não é? E que está na ordem do dia, que vai de encontro também ao duplo uso, mas é sempre uma matéria candente e que está na ordem do dia, quer se queira, quer não. Portanto...
No fundo era numa lógica de discutir, mas nós chegámos a fazer uma conferência onde o tema foi abordado. Eu lembro-me que foi cá um embaixador, o nosso embaixador junto à União Europeia, que fez uma intervenção sobre isso. Nós fizemos, a propósito acho que foi do encontro da NATO, da Cimeira da NATO, que fizemos uma parte da conferência que fizemos a esse propósito, tratava a cooperação estruturada permanente. Tinha um painel. Isso. Se estivessem de acordo, eu ia compulsar estas sugestões. Vamos distribuir atualizado o relatório de atividades. Atualizado e vamos compulsar estas sugestões e tentar organizar uma estrutura. Relativamente às visitas, também há um conjunto de sugestões que nós temos apontadas, que vieram já das reuniões anteriores, e vamos agora colocar todas elas elencadas e depois aqui discutimos as prioridades. Estão de acordo? Senhores deputados, sobre este ponto 4, faz favor. Visitar a NATO. Já tínhamos falado sobre isso. Sim, visitar a NATO. Exatamente. Ponto 5. Outros assuntos. Há mais algum assunto? Eu, se não tiverem, então, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, por a opção pessoal e dado certas circunstâncias que tive que avaliar, esta é a última reunião da Comissão de Defesa em que participo, porque decidi renunciar ao meu mandato. Não queria deixar de vos dar nota disso, pelo respeito e consideração que tenho por cada um de vós, e sobretudo para vos dizer que qualquer oportunidade de reencontro, sem exceção, aqui o que contam para mim são as pessoas, será para mim um enorme gosto e, portanto, espero ter oportunidade, vastas oportunidades, para vos tornar a encontrar em qualquer circunstância. E, portanto, queria-vos agradecer a todos os que foram, o que foram para mim durante este tempo, e digo sem ironia, porque já disse que tenho grande consideração e apreço por todos. Isto, obviamente, é extensivo ao staff que apoia a Comissão, ao Sr. Doutor e ao Sr. Coronel, e também a quem apoia o meu grupo parlamentar e os outros grupos parlamentares, ainda Elizabeth, e quem apoia os grupos parlamentares, ainda por cima, não só porque fui estabelecendo uma relação estreita com quem apoia o meu grupo parlamentar, mas ainda para cima descobri hoje que tenho um conterrâneo no grupo parlamentar do Partido Socialista, mais um, dando apoio técnico como assessor, e portanto, tentando dar alguma leveza à despedida, é um gosto ter passado por aqui e até sempre. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Ascensão.
Sr. Presidente, há coisas que eu detesto e uma delas é intervir em momentos destes. E, portanto, eu não vou fazer nenhum elogio ao Sr. Deputado Costa Neves, nem vou fazer nenhuma intervenção de despedida. Vou só fazer-lhe um agradecimento e deixar um desejo. O agradecimento é tão simples e é só uma frase. Muito obrigado. E um desejo é muitas felicidades. Acho que nestas duas frases se pode reunir tudo aquilo que eu pessoalmente e o meu grupo parlamentar lhe deseja e eu pessoalmente e o meu grupo parlamentar lhe agradece. A sua frontalidade, mas ao mesmo tempo a sua permanente disponibilidade. O seu conhecimento e a sua disponibilidade para estar sempre ao lado das soluções. A sua intervenção em diversos tempos, sendo que a política não lhe permitiu ir além do que alguns meses em dois ministérios, mas permitiu-lhe ser uma voz que nos assuntos europeus, nas questões da defesa, nas questões da segurança e nas questões das regiões ultraperiféricas, foi uma voz que deixou uma marca. E os políticos portugueses, o Parlamento e esta Comissão lhe devem esta palavra de agradecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por um lado, da parte do Bloco de Esquerda, não obstante as nossas diferenças políticas e da opinião dos grupos parlamentares, queria manifestar ao Sr. Deputado a forma sempre cordata e cordial com que nós discutimos e debatemos. É natural, não é? De facto, também agradecer ao Sr. Deputado e para dizer que nós também aprendemos com todos os deputados, até com opções políticas diversas, porque cada qual tem o seu conhecimento, e o conhecimento é próprio de cada um, e nós aprendemos com os conhecimentos todos, porque o conhecimento é global. Bom, e para lhe desejar os maiores êxitos pessoais, profissionais, políticos, enfim, e na sua nova vida que vai encetar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado, depois Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente para registrar uma palavra de dois aspectos relativamente ao Sr. Deputado Costa Neves. Primeiro, registrar a forma sempre muito séria e frontal com que lidamos as nossas divergências. Não é? E isso é um aspecto que é salutar, estando em campos politicamente muito opostos, ter uma discussão séria e frontal e com honestidade é sempre bom e enriquecedor para todos. E, portanto, queria registar esse seu registro ao longo da sua presença nesta Comissão de Defesa Nacional e, naturalmente, terminar com o desejo das maiores felicidades e, portanto, que corra tudo bem do ponto de vista pessoal e do ponto de vista familiar. E é o desejo que lhe deixo. De resto, livrou-se de uma tarefa que é ingrata na minha perspectiva. Portanto, eu não ficaria triste com a tal notícia.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer ao Sr. Deputado Costa Neves que foi sempre com muito gosto que o ouvimos nesta comissão, e não só, sempre o ouvimos com muita atenção, que foi uma voz muito importante nesta comissão, porque traduz aquilo que, no nosso entender, é importante que muitas vezes não se esqueça, que Portugal não é apenas este retângulo, mas é mais do que este retângulo. São também as suas regiões autónomas, é o mar que medeia entre elas e que faz com que nós sejamos um dos países com a maior plataforma, com a possibilidade de termos uma das maiores plataformas continentais. Essas preocupações estiveram sempre presentes no espírito do Sr. Deputado Costa Neves, no fundo de um país com a dimensão atlântica que nós temos. E por isso é óbvio que é com pena que deixaremos de poder contar com o contributo do Sr. Deputado nestas reflexões que são feitas na Comissão de Defesa, mas, como é óbvio, desejamos a maior sorte, as maiores felicidades no momento em que abandona estas suas funções. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente que o PSD e eu próprio nos associamos a este voto, eu diria quase que mesmo desejando as maiores felicidades, quer pessoais, quer familiares e profissionais. Diria que é sempre complicado para qualquer um de nós, quando falamos de companheiros, ainda por cima da mesma bancada, e sobretudo quando estamos a falar de amigos, e um dos nossos, e de facto o deputado Carlos Costa Neves é daquelas pessoas que deixa marca, e vai deixar uma marca de facto, quer no grupo parlamentar do PSD, quer nesta Comissão de Defesa Nacional, e eu diria mesmo no Parlamento, neste Parlamento. E por isso, aquilo que lhe desejo, a título pessoal já lhe transmiti, mas em nome do grupo parlamentar do PSD, é de facto as maiores felicidades, quer profissionais, quer pessoais e familiares, e eu espero que seja, pelo menos, a título pessoal, que sejam até já, porque a vida pública e lugares políticos, da ordem política, precisam de pessoas com a capacidade de trabalho e a seriedade que tem o nosso colega e o seu deputado, Carlos Costa Neves. E por isso, um até já, um até breve e um grande abraço, amigo.
Muito obrigado. Eu gostava de expressar de uma forma muito singela aquilo que já tive a oportunidade de o dizer pessoalmente, que é no plano pessoal, no plano partidário e no plano político, é difícil encontrar-se alguém com a atitude, a postura, o caráter extraordinário que o nosso amigo Carlos Costa Neves tem. E, portanto, ficamos todos, seguramente, independentemente das divergências que possamos ter, muitas das vezes elas até acontecem mais dentro dos próprios partidos do que fora, independentemente de todas essas divergências que nos possa separar, fica este registro de gratidão, de votos de felicidade e só não digo de regresso rápido, porque espero mesmo que seja feliz. E portanto, eu tenho para mim que é um momento de felicidade o não regresso. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Miranda Calho.
Eu queria, a título pessoal, naturalmente, ter uma palavra em relação ao nosso colega Carlos Costa Neves. Conheci-o em determinada altura, num momento de grande divergência, numa campanha eleitoral que teve lugar há uns anos atrás no Distrito de Porto Alegre, mas digamos que vim agora a conhecê-lo aqui melhor em termos de participação na Comissão de Defesa Nacional, e devo dizer-lhes que fiquei naturalmente com um sentido de amizade com o deputado Carlos Costa Neves, que vai para além daquilo que é a nossa ação e atividade política, porque tive a oportunidade de conhecer e de acompanhar aquilo que é a sua postura e a sua maneira de estar em termos da política, o sentido nacional que imprime nas suas intervenções, procurando interpretar aquilo que é o que interessa mais, portanto, ao país. E dentro deste contexto nós tivemos a oportunidade de ter muitas longas conversas sobre aquilo que era as nossas atitudes na questão da defesa e nesta área da soberania. E fiquei também com uma boa relação de amizade com o deputado Costa Neves, porque ele também é o presidente da nossa delegação da Assembleia da República à NATO, e foi muito interessante a maneira como houve, portanto, essa participação e como se viu essa participação nessa organização internacional. Portanto, quero agradecer o contributo que o Costa Neves deu para o debate da defesa em Portugal, dizer-lhe que reconheço um mérito muito importante e a sua posição em termos daquilo que são as defesas daquilo que nós consideramos que é o sentido de Estado e o interesse nacional, e que fiquei com uma grande admiração por aquilo que é a sua presença e que foi a sua presença e postura em termos destas temáticas. Portanto, quero dizer ao Costa Neves que continuarei a depositar em si uma grande confiança e que certamente teremos a oportunidade de conversar sobre os temas que nos aproximam, e dizer-lhe também que desejo felicidades para aquilo que é o seu próprio futuro, não é? Portanto, isso é uma questão que é relevante. Muito obrigado, Costa Neves.
Muito obrigado a todos. Até já.
Muito obrigado. Eu gostava só, em outros assuntos, de citar três temas, só para os sinalizar. O primeiro é a circunstância de ter ocorrido uma morte no curso de comandos, no regimento de comandos, e ter havido denúncia pública da família de factos que nós não conhecemos, mas que devem merecer a nossa atenção. Temos essa obrigação moral. O segundo é sinalizar o que ocorreu hoje, de uma ação que não nos merece nenhum comentário, que é uma ação do DCIAP relativamente a este processo de tanques. Portanto, é só registar, porque não nos cabe nenhum comentário. E, nesse particular, dizer que fomos, enfim, todos informados, quer do primeiro caso da morte, quer do segundo caso. Enfim, a informação é aquela que é pública, não dispomos de mais nenhuma informação. Em terceiro lugar, dar nota que, relativamente à visita que se efetuou ontem e hoje da Assembleia Parlamentar da NATO, manifestar agradecimento aos nossos colegas da NATO, da Assembleia Parlamentar, que representam Portugal, o Parlamento Português na Assembleia Parlamentar, e também manifestar o agrado e a satisfação por ter visto ser aprovado por unanimidade o relatório que foi apresentado no Grupo de Mediterrâneo pelo deputado Carlos Costa Neves, e também a circunstância de ter havido, enfim, uma expressa simpatia das pessoas com quem tive a oportunidade de falar relativamente ao vice-presidente da Comissão, ao deputado Júlio Miranda Calha, e formular votos que se traduza em votos concretos no momento certo relativamente à candidatura que ele está a protagonizar à presidência da Assembleia Parlamentar da NATO e que, de alguma forma, todos que tiveram intervenção política nessa sessão, eu próprio, na minha intervenção, mas depois no pedido de palavra, o deputado Ascensio Simões, fizemos questão de dar nota do apoio e do entusiasmo com que víamos a possibilidade do nosso colega deputado e amigo Júlio Miranda Calha poder ser eleito Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. Era só estas três pontuações de temas que queria fazer. Não sei se alguém quer introduzir mais alguma questão. Se não, vamos. Sr. Deputado Miranda Calha.
Bom, digamos, lembrou-me aqui uma coisa que eu, na altura, enfim, não fui muito levado a dizer palavras da altura, mas queria aqui na Comissão de Defesa agradecer não só a intervenção do Sr. Presidente da Comissão como do coordenador do meu grupo parlamentar em relação àquilo que está em curso no âmbito da Assembleia Parlamentar da NATO e agradecer naturalmente aquilo que foram as vossas palavras, palavras generosas em relação a mim próprio, mas que eu naturalmente fiquei muito agradado e fiquei muito contente. Aliás, há uma expressão em termos da Assembleia Parlamentar que é muito positiva dentro desse contexto e que atravessa diversos setores políticos o entendimento sobre a candidatura à presidência da Assembleia. E, portanto, queria aqui expressar o meu forte agradecimento e reconhecimento por essas intervenções, quer do Sr. Deputado Marco António Costa, quer do Sr. Deputado Ascensio Simões, que foram, portanto, intervenções que me tocaram profundamente. Muito obrigado aos dois.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma questão, está encerrada a sessão. Muito obrigado.